Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Olá, tudo bem? Começando mais um episódio especialíssimo do Vozes do Planeta. Hoje vocês vão ouvir a voz da melhor e maior guarda-parque do mundo. Hoje vamos conhecer a Berna Barbosa, que acaba de receber esse prêmio mesmo, o reconhecimento como melhor guarda-parque, um título dado pela UCN. E a gente bateu um papo aqui no Vozes do Planeta com a Berna Barbosa, que estava lá falando com a gente direto de Abrolhos, para também um especial do movimento Liga das Mulheres pelo Oceano. Vocês sabem que eu faço parte desde a fundação. E vocês sabem também que aqui no Vozes do Planeta a gente vai dedicar muito espaço para oceano neste ano, que completamos 7 anos de Vozes do Planeta. Então, vocês vão conhecer hoje uma grande guardiã de Abrolhos. Abrolhos, que é o primeiro parque nacional marinho e que tem o trabalho da Berna principalmente focado na educação há mais de 3 décadas. É um trabalho de muito carinho, de muita conversa, de muita educação ambiental. Então fiquem agora com essa entrevista muito especial com Berna Barbosa.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulina Chamorro, faço parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. Estamos começando mais um bate-papo com a Liga. E a gente tem a honra de receber, você que está ouvindo também, isso vai ser reproduzido no podcast Vozes do Planeta, porque a gente tem a honra de receber a melhor guarda-parque do mundo. Exatamente, hoje vamos conversar com Bernadette, mais conhecida como Berna Barbosa, a guardiã de Abrolhos, que acaba de receber agora em 2023 um título que é inédito, é a primeira brasileira a receber isso, que é de melhor guarda-parque, né? É um prêmio de guarda-parques da UCN e ele foi outorgado aqui para a Berna. Um prazer te receber aqui no nosso espaço, Berna, bem-vinda.
Obrigada, Paulinha. É um prazer fazer parte, né, de um pouco da Liga das Mulheres, que eu fiquei super feliz, né, com o prêmio também para vocês, desse filme aí. Foi muito legal esse documentário, só tem mulheres incríveis, né? Então é um prazer enorme ter esse convite para participar com vocês aqui.
Berna, conta pra gente, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que é esse amor por Abrolhos. São mais de 3 décadas dedicadas nas mais diferentes frentes para esse que é o primeiro parque marinho, né, do Brasil. Conta pra gente como é que foi há mais de 3 décadas essa chegada, esse encantamento com Abrolhos. Como é que se deu?
Bom, foi bem difícil, né? No começo eu vim lá do interior do Pará, né, do Rio, de repente eu paro no mar passeando e acabei tendo o privilégio de ser escolhida, né, para ficar num lugar tão incrível que é Abrolhos, né? E aos poucos Abrolhos foi conquistando meu coração, né? Porque não foi logo de primeira que eu fiquei feliz, assim, tipo, era muito estranho. Tá num lugar que não tinha muita coisa. Mas aí, aos poucos, tudo foi me conquistando. Foi mais difícil, né? Você abrir mão de tudo da sua vida. Logo no começo, eu tinha uma pessoa especial do meu lado, que era o Adolfo, né? Que fazia parte da minha história. Então, dois juntos, você consegue pensar melhor e se dedicar mais. Mas aí, né? A natureza resolveu levar ele para o lugar dele. E eu fiquei aqui tomando conta de Abrolhos. E aí também esse lugar é tão incrível que a natureza ajuda você a estar sempre bem. Se você abre mão de tudo e se dedica a uma coisa que você gosta. Então a Broly me conquistou, eu gosto de tudo. Eu fico mais com saudade da minha filha, longe da família. Mas isso passa, né? Porque os filhos são criados para o mundo e a gente tem que levar a vida do jeito que a gente gosta do trabalho. E aí, ser mulher também, para trabalhar num lugar assim, é bem difícil, né? Você conseguir conquistar seu espaço, demorou um pouco, né? Mas você tem que ter determinação. Uma das coisas, assim, que eu acho para todo mundo, seja homem ou mulher, ser humilde, né? seu ter o jeito de falar com as pessoas, ter a humildade de falar com cada pessoa diferenciada, seja um pescador, seja um turista, seja um voluntário, seja junto com o pessoal da Marinha que a gente convive na ilha deles, então tudo tem um jeito de falar. Se você estiver num dia não tão bom, mas você tem que estar sempre sorrindo, porque as pessoas não têm culpa do que está acontecendo, então elas estão aqui para ser bem recebida. E aí é isso, a gente faz tudo com muito amor no coração e a natureza ajuda a gente. Então, eu adoro ter um escritório desse que é a Brolis, com essa paisagem incrível que eu estou olhando agora para o farol falando com você. E aí é tudo de bom na vida. Só a única coisa que me deixa meio tristinha às vezes é a falta da minha filha, mas ela já entende isso, ela já está grande também.
Quer dizer, então, que você saiu do Oceano Verde, né? Que é na região, né, do bioma amazônico, e você vai para o Oceano Azul. Quais foram as primeiras atividades que você fez em Abrolhos, Berna? Porque você é um ícone. Você é agora internacionalmente conhecida, mas aqui todas as pessoas que trabalham com áreas protegidas, que trabalham com educação ambiental, que trabalham com o oceano, sabem, te conhecem, justamente por todo esse carinho, essa dedicação que você tem no seu trabalho em receber as pessoas, em educar, em contar sobre essas atividades. Mas quais foram as primeiras atividades? Você chegou, então, ali na região de Caravelas, em Abrolhos, para trabalhar já com a educação ambiental, ou isso foi se desenrolando na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão?
Menina, eu não sabia de nada, eu tinha 25 anos, 24, 25, e eu nem imaginei que o mar ia estar comigo um dia, né? Eu não sabia absolutamente nada, eu era uma pessoa lá do Pará que veio só passear. Eu nunca trabalhei com essa parte de educação com a natureza, eu pensei um dia ser professora de educação física, que eu gostava muito, né? De esporte. E aí eu cheguei crua, nem saber nadar eu sabia, então eu aprendi tudo aqui no Abrolhos. E eu fico me perguntando, eu não sou nenhuma, não tenho nenhum estudo, né, de faculdade, não tenho essas coisas, nada. Então, como que eu consegui aprender as coisas que eu não entendo? Pode ser que isso já tenha vindo lá de outras vidas no meu espírito, que eu já era uma pessoa para estar aqui num lugar desse. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim só passear, eu demorei um pouco para me acostumar, o Adolfo já começou a gostar mais. E aí, os meus primeiros trabalhos, que a gente começou no parque, não tinha muita gente, foi trabalhar com os pescadores. Né? Você ia na embarcação falar um pouco do trabalho, qual a importância, estava começando o parque, nessa parte de educação ambiental. Era até difícil falar com os pescadores, porque eles falavam, mulher não é boa dentro de barco de pesca. Então, eu ficava, às vezes, no bote. E, aos poucos, eu fui conquistando espaço com eles e mostrando para eles que eu também faria um trabalho parecido com o do Adolfo, né? Mesmo sendo uma menina. E aí a gente começou muito esse trabalho com os pescadores, foi falando, foi mostrando para eles a importância de um lugar desse para eles, até que aos poucos aparecia um barco particular, que era um veleiro, a gente ia falar também, e aí logo em seguida começou a quantidade de barco um pouco maior, vindo com os turistas, e a gente começou a parte do uso público, né, essa importância, e aos poucos eu fui aprendendo. A minha primeira palestra eu levei a noite inteira assim, estudando para poder falar, eu morri de medo de falar. Eu não tinha essa habilidade de falar em público, acho que eu nunca tinha falado. Eu gosto mesmo mais de dançar do que de falar.
Época, né? Eu também. Não, acho que eu gosto dos dois, dançar e falar, especialidade.
Agora eu gosto dos dois. Bem,
você está agora, né, no Parque Nacional, você está falando com a gente direto do Parque Nacional, né? Quais são os seus períodos?
Estou falando aqui direto de Abrolhos agora. Tá um sol lindo, mas está um vento nordeste muito forte. E aí está até difícil de navegação, mas hoje a gente vai ter visita. Assim mesmo, com o nordestinho, visita. Muitas baleias, né, passando aqui do outro lado da outra janela ali. Então está cheio de baleia em Abrolhos.
Como é que você vê a evolução da conservação aí no Parque Nacional Marinho, né, ao longo aí dessas três décadas de, vamos dizer assim, estudo em campo, direto, ininterrupto?
Então, eu vejo que o Abrolhos aí melhorou muito, assim, né, todo mundo, ele fez 40 anos, dia 6 de abril, Nesses 40 anos, eu estou metade de todo esse tempo aqui. E aí, eu acho que o trabalho de educação ambiental, junto com a proteção às embarcações de pesca, isso melhorou bastante, né? O falar e a educação. Então, a gente vê que as pessoas que operam o turismo em abrolhos têm que ter um guia de bordo, tem que ter instrutor também de mergulho, é tudo guiado. Eles também, na época da Covid, todo mundo junto fez o melhor trabalho. Então, se a gente não pode ir no barco, eles já dão uma palestra de boas-vindas, depois a gente chega lá para dar boas-vindas. E tudo funciona de acordo com as regrinhas, né, que são muito básicas, mas que todo mundo respeita. Eu acho que a educação ambiental falada, ela é melhor do que a escrita. Né, se botar uma placa para o pessoal ler, ninguém vai ler, não. Mas se a pessoa está lá falando, está lá mostrando. E aí também tem os voluntários, né, que são muito importantes, o trabalho de voluntariado, para ajudar nosso trabalho. Não só ajuda a gente, mas também ajuda eles a crescer um dia e ser um grande pesquisador em abrolhos. Essa é a ideia do voluntário. E todo mundo trabalha junto. A gente tem uma equipe em terra nossa grande, né, também, que tem um centro de visitante, onde já recebe o pessoal de escola, recebe os turistas, tem a realidade virtual, que ajuda muito a pessoa que tem medo um dia de mergulhar, mas que já vê a realidade virtual, você já está fazendo uma viagem no fundo do mar, na Resex, agora ali em Caravelas. Então, tudo você conhece melhor através das redes sociais, desde que você sabe usar a rede social. E ajuda, as pessoas já chegam não tão crua, mas com perguntas até melhores do que antigamente, né? Que falava, baleia bota um ovo. Não, baleia não bota ovo. E hoje as pessoas já estão melhores, né? Tal, junto com eles colaboram muito entendendo o nosso trabalho. Acho que é isso.
Hoje aqui no nosso espaço do Bate-Papo com a Liga e também aí que você está ouvindo Vozes do Planeta, a gente está conversando com um ícone da conservação marinha no Brasil. Maria Bernadette Silva Barbosa, ou mais conhecida como Berna Barbosa, acaba de receber o prêmio do International Ranger Awards, ou o prêmio, né, de guarda-parques da UCN, da União Internacional pela Conservação da Natureza, como a premiada, né, uma homenagem. A Berna, ela também já, ela estava, né, aí com 100 candidatos avaliados, mas a organização, ao dar o prêmio, disse que a Berna se tornou um símbolo para a promoção da conservação marinha no Brasil. E antes disso, a Berna já tinha recebido, em 2019, o prêmio de guarda-parque destaque da América Latina no Congresso de Áreas Protegidas da América Latina e do Caribe. Ou seja, esta mulher é um exemplo e uma inspiração para muitas pessoas, né? Como é que foi receber para você o prêmio? O que, que significa isso para você? Porque, como você bem colocou durante toda a sua conversa, o seu trabalho tem a ver com receber as pessoas, fazer com que as pessoas se encantem pela conservação, se encantem por abrolhos, se encantem pela natureza, né? Sem amor, não existe como você pedir que as pessoas conservem, protejam, né? Como é que você recebe esse prêmio? O que ele significa? Não só para você, mas para a conservação marinha no Brasil.
Bem, eu fiquei super feliz, né, de ter me colocado, de ter escrito a minha história, né? Nossa equipe trabalhou muito nisso. E depois eu fui escolhida entre tantas pessoas, né? Fiquei até emocionado, né, no dia lá, mas queria agradecimento ao UCN, né, por ter me escolhido. E aí eu também fiquei muito feliz por representar as mulheres, né, nessa parte da conservação. E as mulheres estão aí todas juntas, a nossa equipe é muito mais mulheres do que homens, assim. Claro que todo mundo, homens e mulheres, trabalham por uma boa causa. E aí o reconhecimento por esses anos de trabalho, né, em abrolhos, uma dedicação. E aí eu não tenho uma felicidade tão grande de ter recebido esse prêmio, né? E também eu queria falar uma coisa muito importante, assim, porque nossa profissão de guarda-parque no Brasil, ela não é reconhecida, né? Em outros países é reconhecida essa profissão. No Brasil tem umas equipes de guarda-parque, eles ficam lutando para ver se é reconhecido realmente. E aí eu fiz até um curso mesmo de guarda-parque para poder ter esse diploma na mão. E espero que esse prêmio possa ajudar também a gente no Brasil a reconhecer a nossa função de guarda-parque. E só tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou, a todo mundo que torceu por mim, né? A minha família, que no dia até falou lá, eu até fiquei emocionada. Né? E em especial a todo mundo, né? E é o Parque Marinho dos Abrolhos, né? Que me deu tudo esse título. Porque não é só meu, se não é esse lugar incrível que você consegue olhar com o coração e fazer tudo de melhor na sua vida. É isso.
Que linda! Para a gente encerrar, o que é ser um guarda-parque ou uma guarda-parque? Você sabe que, Berna, eu vou fazer aqui um parênteses, gente. Você sabe que quando eu era adolescente, o que eu queria fazer... Eu sou do Chile, né? Até meus 15 anos eu morei no Chile. E até lá, antes de vir para o Brasil, o meu sonho de vida, né, de profissão, era ser guarda-parque. Era ser guarda-parque da Patagônia, de subir e descer montanhas, explicar as coisas, receber as pessoas. E eu acho que é uma grande inspiração, é o grande papel da nossa conexão com a natureza, é poder contribuir nessa melhor compreensão. Então eu queria que a melhor guarda-parque do mundo, que é brasileira, que é do oceano, possa nos dizer o que é ser uma boa guarda-parque, o que é ser a melhor guarda-parque, o que representa e o que precisa ter para ser uma boa guarda-parque.
Menina, eu tenho vários títulos, monitor ambiental, né? Mas assim, eu, quando falaram que tinha curso para guarda-parque, eu fui fazer para ver como que era, né? E eu me inteirei em muita coisa interessante, era muito mais voltado para o lado dos homens que para as mulheres, mas foi muito legal fazer esse curso. Aí eu vi que tem em vários lugares, né, no Chile principalmente, é muito reconhecido, né, na Patagônia, em vários lugares. Eu, assim, sou uma guarda-parque que, no meu coração, eu quero ser sempre da área de educação ambiental, porque eu vi que hoje tem vários guarda-parques voltados para várias maneiras de se atuar. Então, eu aconselharia, né, quem gosta mesmo da natureza, ir para essa parte do uso público, que é onde você usa melhor da pesquisa, do falar, do acolher as pessoas e mostrar a melhor parte da educação ambiental desse lado. Porque tem outros tipos de guarda-parque, né? Então, eu nunca seria uma guarda-parque polícia. Eu sou uma guarda-parque educadora. É que eu me identifico muito mais e gosto muito mais. E também nem imaginei que eu era... seria uma tão boa guarda-parque, né? Eu tenho medo de algumas coisas, eu tenho medo de mar batido, de ondas grandes, então tenho meus medos, assim. Mas respeito muito o mar, né, os nossos oceanos aí, e é isso. Ser humilde sempre e...
Uma guarda-parque educadora, maravilhoso.
O que eu gosto mais de ser uma guarda-parque educadora e ter humildade no seu coração. Te leva a qualquer lugar e nunca desistir dos seus sonhos, mesmo que você não tenha um título de doutora, de nada assim. Você começa de baixo, vai crescendo devagar e aos poucos você vai conquistando o seu espaço de guarda-parque da natureza, dos oceanos. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigada em nome de todas nós, mulheres da Liga das Mulheres pelo Oceano, por ser essa inspiração. Parabéns pelo prêmio. Estou dizendo aqui, imagino, em nome de todas, você é uma grande inspiração, um modelo, um exemplo de determinação, e como você agora colocou, esse seu depoimento é muito importante para todas nós mulheres, para a gente não desistir disso, não importa de onde que está, o que nos liga, o que nos une, o que nos liga é o nosso amor pelo oceano. É isso, Berna. Deixa um recado para as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo. E obrigada, parabéns.
Ai, mulheres do oceano, né? Paulina é uma inspiração para a gente. Né? Ela fala incrível, ela define a sua história assim, com palavras maravilhosas que não tem nem como. Parabéns a toda a equipe, né, do documentário dos oceanos. Minha amiga especial, a Zélia, né? Tava várias pessoas, a Beatriz, né, que é minha professora do Hip Check, e várias outras aí. Não desistam dos seus sonhos, né, vamos seguir em frente. Eu mesmo com 60 anos estou aqui na luta ainda, né, espero ter mais saúde para continuar. E é isso, recado para vocês, não desistam do nosso oceano, do seu trabalho, da sua vontade de estar sempre colaborando. É isso. Obrigado aí pelo convite, e você pode a nossa inspiração nas palavras e na, em distribuir nosso trabalho das mulheres na conservação. Um bom dia a todos.
Muito obrigada. Hoje, então, nesse bate-papo com a Liga, também aqui no Vozes do Planeta, a gente ouviu e teve o prazer, a honra de receber a melhor guarda-parque do mundo, a premiada Berna Barbosa, que acaba de receber o prêmio de guarda-parques da UCN, e ela trazendo, então, é do Brasil, é de uma mulher e é do Brasil. Obrigada, gente.
Obrigada.
Muito bem, esta foi uma edição especial. Lembrando que a gente continua também os especiais sobre plástico em parceria com a Oceana, e que a gente vai até o final do ano dedicar muito espaço aqui no Vozes do Planeta para Oceano. A apresentação e entrevista deste episódio é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na produção o André Cazé e nos trabalhos técnicos o Carlos Valério. O apoio sempre da Compasso Colab. A gente volta a se falar na semana que vem. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.